Parashá Kedoshim, Levítico, capítulo 20, versículos 22 a 26. Levítico 20, versículos 22 a 26. Diz assim a Torá: Guardai, pois, todos os meus estatutos e os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Não andeis nos costumes das gentes que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais ou das aves ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. E separei-vos dos povos para serdes meus. Basicamente, três elementos nesses versículos que nós acabamos de ler, que são muito relevantes. O primeiro elemento é a própria Torá, o fato de Deus ter dado uma lei. O segundo elemento é a terra de Israel, que é o fato de Deus ter dado a terra de Israel ao povo de Israel. O terceiro elemento é a separação que nos dá a nossa própria identidade como judeus. Esse texto que nós acabamos de ler, esses versículos estão no meio de um capítulo, basicamente no fim do capítulo, praticamente. E esse capítulo que dá o contexto fala sobre a proibição que nós, Israel, temos em relação a práticas de perversão sexual, práticas ilícitas, mas práticas que eram, e ainda são, muito comuns entre os povos à nossa volta. No caso, não eram os povos à volta de Israel, mas eram os povos que habitavam na terra que Deus havia dado a Israel para possuir. Então, teria que haver uma diferença de costume, de prática, de conduta, de ética. Havia uma diferença de Deus. Não eram os deuses, os ídolos, era o Deus de Israel. E o povo, então, deveria ser diferente. Guardai, pois, todos os meus estatutos e os meus juízos e cumpri-os. Deus é o Deus vivo, não é uma estátua, não é uma pintura, ou seja, não é uma criação humana. Ao contrário, nós é que somos criação de Deus. Deus faz o que quer, como quer, e ele estabelece leis. Leis que são atemporais. Muito pode ser dito e deve ser estudado a respeito, mas mesmo que nós olhemos do avesso, de cima, de baixo, e através da história, e por muitas perspectivas diferentes, a conclusão é sempre a mesma. Deus é legislador, legislador e juiz. Deus faz e dá a sua lei, e ele julga em conformidade com essa lei que expressa a sua vontade. Então aqui ele diz a Israel: guardai, pois, todos os meus estatutos e os meus juízos e cumpri-os. Guardar no sentido de shomer, de observância, observar, guardar, mas cumprir no sentido prático. Nós não fomos chamados a ser ouvintes apenas da lei de Deus, mas sim operosos praticantes. Para que não vos vomite a terra para a qual eu vos levo para habitardes nela. O Senhor estava naquela circunstância, estamos no livro de Levítico, naquela circunstância, enquanto Moisés e os filhos de Israel peregrinavam no deserto, o Senhor dissera: a terra para a qual eu vos levo, ou seja, era o Senhor, o próprio Deus, que estava levando o povo àquela terra, não era um projeto humano, era um projeto de Deus. A terra para a qual eu vos levo, para habitardes nela. O projeto não era só tirar Israel do Egito, mas fazer Israel chegar na terra de Israel, ou seja, Deus estava levando, o Deus de Israel estava levando o povo de Israel, a terra de Israel, para que ali habitasse. Então, era e é da vontade de Deus que o povo de Israel estivesse na terra de Israel. Não andeis nos costumes que eu lanço, não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós. Aquela terra, ela era habitada. Não é que não houvessem pessoas ali. Havia outros povos que estavam antes dos filhos de Israel. Mas aqueles outros povos, Deus se aborreceu deles. E os lançou fora, decidiu lançá-los fora. Ele mesmo diz aqui: porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Todas aquelas práticas que, obviamente, são proibidas para Israel, mas que deveriam, por um senso de ética, deveriam, por humanidade mesmo, serem reconhecidas como reprováveis por qualquer ser humano, com ou sem religião, com ou sem crença. Mas o fato é que não eram e continuam não sendo, ou seja, são práticas feitas normalmente, comumente, como se não tem problema, é assim mesmo. E aqueles povos o faziam de forma quase institucional, porque havia todo um sistema religioso vinculado àquelas práticas. E o Senhor diz: fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Vocês não andeis nos costumes deles. Vocês não têm que andar nos costumes daquelas pessoas. Vocês não têm que andar nos costumes daquelas pessoas que habitam a terra que eu estou dando a vocês. Mas o fato é que nós não devemos andar nos costumes das pessoas de Canaã, nem do Egito, nem à nossa volta, nem aqui. Nós sempre temos essa tensão entre a lei de Deus, a Torá, e os costumes das pessoas que estão à nossa volta. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vós outros vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la dei para possuíres terra que mana leite e mel. Deus está, sim, tirando as pessoas que habitavam antes e dando aquela terra a quem ele quer, no caso, a Israel. Em herança possuireis a sua terra. É a herança de vocês. Vocês vão possuir essa terra em herança. E quem está dando essa terra a vocês sou eu, diz o Senhor. Eu vou lá darei para possuíres terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos separei dos povos. Existe uma separação entre Israel e os outros povos. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os animais imundos, e entre as aves imundas e as aves limpas. Vejam que esse versículo, ele não é o contexto aqui não é como em Levítico 11, que está se tratando de leis alimentares. Esse versículo, ele está aqui como um exemplo de um costume da lei que é distintivo para Israel, alimentação. Poderia ser outra coisa, mas é o exemplo que Deus colocou aqui. Até a forma como vocês se alimentam é diferente. Não vos façais abomináveis por causa dos animais ou das aves ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Essas coisas eu separei de vocês. Essas coisas são imundas. Essas coisas não são para vocês. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. Este é o texto. O texto fala da Torá, da importância de nós, como judeus, nós, povo de Deus, vivermos conforme a Torá, não conforme os costumes das pessoas à nossa volta. O texto fala da herança da terra de Israel. Não importa quem habitou antes, realmente não importa, porque Deus é o Senhor de toda a terra, Ele dá o que Ele quer a quem Ele quer. E o Deus de Israel dá a terra de Israel ao povo de Israel. Primeiro ponto, a Torá. O segundo ponto, a terra de Israel. E o terceiro ponto, a separação, que é o que nos dá a nossa identidade. Ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. A palavra aqui para separação, quando o versículo fala ser-me-eis santos, é Kedoshim, que é o nome da paraxá. Mas quando se diz e separei-vos, a palavra aqui é a mesma raiz de Havdalah, é uma separação. Então, da mesma forma que Deus separou Gênesis 1, a luz e as trevas. Da mesma forma que Deus separou em Gênesis 2, o Shabat dos outros dias da semana. Aqui ele está dizendo que ele separou Israel dentre todos os outros povos. Vejam. Luz e trevas fazem parte da criação de Deus, mas há uma separação. Os 6 dias da semana e o Shabat fazem parte da criação de Deus, mas há uma separação. Israel e as outras 70 nações fazem parte da criação de Deus, mas há uma separação. Ora, se nós temos um povo que tem leis diferentes de todos os outros povos, se nós temos um povo que recebe a escritura, e não é a escritura mais sagrada do que as sagradas escrituras, e é nas sagradas escrituras que está a nossa escritura de posse da terra de Israel, nós temos um povo que recebe a escritura da terra na própria Bíblia. Deus não faz assim com nenhuma outra nação, nenhum outro povo. O único povo que pode dizer a escritura de posse da terra está aqui, nas sagradas escrituras, é Israel. Se nós temos um povo que tem leis especiais, se nós temos um povo que tem uma terra específica, se nós temos um povo que é separado, a sua identidade é diferente. É separado, mas não é separado como os coreanos são separados dos nigerianos. Não é como os esquimós são separados dos indígenas. É um outro tipo de separação. Porque você pode pensar, não, leis especiais todo mundo tem, terra todo mundo tem. Identidade todo mundo tem. É, mas não é. Não é como você olhar a identidade francesa em relação à identidade alemã, a identidade argentina em relação à brasileira, a identidade dos brancos em relação aos negros, a identidade dos asiáticos em relação aos indígenas. Não é isso. Claro que as 70 nações são 70, estão com suas identidades, cada uma, sem dúvida. Claro que cada uma tem suas leis. Claro que cada um tem sua terra. Mas aqui é diferente. As nossas leis são a lei de Deus, é a Torá, é a própria lei de Deus, que o próprio Deus deu. Não foi uma assembleia constituinte, não foram os pioneiros, foi Deus. A terra foi definida como nossa herança pelo próprio Deus. E a nossa separação, ela é dada e reafirmada continuamente nas Escrituras pelo próprio Deus. Vocês são separados, eu vos separei. Vocês são diferentes, eu separei vocês. A identidade de vocês é diferenciada. Quando nós entendemos isso imediatamente, nós temos que lidar com as reações que isso causa. A reação externa, como as pessoas em volta vão enxergar um povo que tem leis dadas por Deus? Como assim Deus? Quando as nações, em geral, nem sequer acreditam que existe Deus. Como assim existe um Deus? E esse Deus deu leis? E esse Deus deu uma terra? E esse Deus separou vocês? Por que vocês não querem ser iguais aos outros? Vocês não podem ser iguais aos outros? Vocês não podem viver no meio das outras nações? Por que esse negócio de ter uma terra só para vocês e ainda vocês dizem que é Deus que deu essa terra para vocês, mas nós não acreditamos nem sequer que exista Deus? Não acreditamos que exista uma palavra de Deus. Muito menos leis de Deus. E muitíssimo menos leis que deveriam ser levadas a sério. A reação a tudo isso é óbvio que seria totalmente negativo. Talvez isso nos dê uma pista É difícil falar em entender o antissemitismo porque ele é irracional, mas ele tem um componente espiritual no sentido diabólico que gera ódio. Ódio. Ódio a Deus. Ódio a esse povo que diz que é o povo daquele Deus. Que diz que tem leis que os ordenam agir de tal e tal modo, que dizem que Deus lhes deu uma terra. Ora, nós não reconhecemos, as nações dizem, nós não reconhecemos nem que exista Deus, nem que exista a palavra de Deus, nem que exista a lei de Deus e nem que Deus vos tenha dado uma terra. As nações dizem, nós odiamos vocês. Nós vamos fazer tudo, tudo o que for possível para negar de todos os meios, por todos os meios possíveis, que Deus exista, que Deus se comunica, que Deus deixou uma palavra escrita, que Deus deixou leis, que Deus deu a terra de Israel ao povo de Israel. Nós vamos tentar negar até a existência de Deus, nós vamos tentar negar até que exista esse tal povo de Israel. Nós vamos negar a identidade de vocês. Nós odiamos vocês. É isso que nos dizem. Em palavras e em atos. Essa é a reação externa. Mas quando nós pensamos na reação interna, ou seja, nós que estamos dentro, nós que somos Israel, nós que acreditamos na existência de Deus, do Deus que fala, do Deus que se comunica, do Deus que deixou a sua palavra escrita como revelação, do Deus que se revela, do Deus que nos deixou leis específicas, para que não andemos nos costumes dos outros povos, mas para que andemos na sua vontade expressa, na sua palavra ordenada através das suas leis. Nós que acreditamos que o Deus de Israel deu a terra de Israel ao povo de Israel, nós olhamos de dentro, nós estamos dentro. Nós que sabemos que somos separados de todos os outros povos, como é que nós reagimos a isso? Nós que estamos dentro. Os de fora, com o antissemitismo, com o antijudaísmo, com o ateísmo, com o agnosticismo, com todas as formas possíveis de negação de Deus e de tudo que Deus representa e de tudo que possa representar a Deus. Ou seja, nós, judeus, de alguma forma, nós somos a prova viva, material, da existência de Deus. Como é que eu sei que a Bíblia não é uma ficção? Como é que eu sei que Deus existe? Bem, é pela fé, é claro, mas a prova material, o sinal tangível é a nossa existência, o povo judeu. Nenhum povo poderia ter existido e resistido nos períodos históricos que se seguiram até hoje, inclusive nas últimas décadas, nos últimos séculos, onde parece que as coisas vão se agravando cada vez mais, nenhum povo resistiu, exceto nós. Por quê? É óbvio que, de alguma forma, a nossa existência testifica a existência de Deus. Se o diabo tivesse conseguido realmente nos aniquilar, como sempre quis e ainda quer, alguém poderia realmente dizer onde está Deus, que Deus é esse, porque o seu povo, que ele disse que guardaria, foi aniquilado, não existe mais. A realidade é o contrário. Nós existimos, continuamos existindo, de certa forma estamos cada vez mais fortes, pela graça de Deus, mas precisamos sempre refocar nas Escrituras e fazer uma autoanálise. Não adianta para nós ficarmos numa posição de vítimas. Ó, como os antissemitas são antissemitas. Ó, como os terroristas são terroristas. Ó, como os que nos odeiam. Sim, concordo com isso tudo. Mas, olhando de dentro, como é que nós, judeus, como é que nós que estamos dentro, do lado de dentro, como é que nós lidamos com a Torá? Como é que nós lidamos com a promessa da terra de Israel? E principalmente, como é que nós lidamos com essa separação, com essa identidade específica que nós temos? Porque muitos, infelizmente, muitos dentre nós prefeririam, preferem viver como os outros povos. Talvez o sonho de um judeu secular, mundano, seja não ser judeu e viver como qualquer outra pessoa, porque eu não posso viver como os outros. Se a nossa separação, a nossa identidade incomoda os que odeiam a Deus e que nos odeiam por consequência, essa identidade que Deus nos deu, às vezes pode ser um pouco difícil para nós mesmos entendermos. Eu não pretendo estabelecer uma palavra definitiva sobre isso, resolver questões existenciais profundas que nos afligem, mas eu queria com vocês meditar um pouco no Novo Testamento. Como é que essas três questões, a Torá, a terra de Israel e a nossa separação, a nossa identidade como Israel, são vistas através da perspectiva neotestamentária? O primeiro texto está em Mateus, no capítulo 5. A partir do versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar, esse será considerado grande no reino dos céus. Quem está falando a Jesus? Jesus Cristo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. A Torá, a antiga Torá, ela é reafirmada por Jesus Cristo. Não importa que ginástica teológica você queira fazer. Não importa que malabarismos, contorcionismos intelectuais você seja tentado a fazer. O fato é este aqui. Jesus está dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim revogar a Torá. Não vim para revogar, vim para cumprir. É o próprio Jesus que está falando. Eu não poderia explicar melhor que isso. Não vim para revogar, vim para cumprir. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iud, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Os que dizem, não, mas Jesus disse isso antes da crucificação, mas ele está falando que nenhum iud, nenhum tio, enquanto o céu e a terra não passarem. Feche sua Bíblia. Vá até a janela. E veja se o céu ainda está ali. Veja se a terra ainda está ali. Depois volte e releia a sua Bíblia. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um iota, nem um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O céu ainda está ali, a terra ainda está ali. O iota e o tio não passaram. A Torá também ainda está aqui. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, ainda que seja um mandamento menor, e assim ensinar aos homens. E nós, judeus, somos vítima disso porque muitos que deveriam ter nos discipulado, a nós, como judeus, no caminho da Torá, nos ensinaram a negar a Torá. A lei acabou. A lei acabou. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E, por favor, não relativize. Ah, é melhor ser mínimo no reino dos céus do que não estar no reino dos céus. Fica com esse argumento para você. Pode ficar, se isso te consola, fique com esse argumento. Eu prefiro a palavra, na sua expressão genuína, que diz que há quem é mínimo, e não é pequeno, hein? É mínimo, não tem menor que isso. O pequeno ainda deve ter um mais pequeno. O mínimo não tem mais pequeno. É mínimo. Eu sei que é menor. Mas não tem mínimo. Não tem menos que o mínimo. Não tem menor que o mínimo. É mínimo. Aquele que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Isso é o que Jesus disse. E como é que os primeiros apóstolos, os apóstolos e os primeiros discípulos, os apóstolos de Cristo e os primeiros discípulos, como é que eles viam isso? Atos 21, versículo 20. Ouvindo eles, deram glória a Deus, ouvindo sobre a conversão dos gentios, deram glória a Deus e lhe disseram: glória a Deus, mas agora vamos falar sobre os judeus. Isso aqui é Tiago falando a Paulo. Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Dezenas de milhares entre os judeus que creram em Jesus, e todos são chamados de Torá. Todos são observantes da Torá. Não passava pela cabeça de ninguém que agora, por crer em Jesus, o mesmo Jesus que disse o que falou em Mateus 5, 17, eles apostatariam agora de Moisés? E foram informados a teu respeito, a respeito de Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. É o que diziam de Paulo. É o que dizem de Paulo. É o que dizem de nós. Mas o fato evidente era aquele. Bem vês, irmão. Quantas dezenas de milhares entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Ninguém aqui pensou: ah, agora eu creio em Jesus, acabou a Torá. Ao contrário, todos são zelosos da lei. Mas se diz, a teu respeito, Paulo, que ensina os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-os que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei, que absurdo. Que se há de fazer, pois certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos fazer. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. Final de voto de Nazireu. Números capítulo 6. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. E que, pelo contrário, andas tu mesmo, Paulo, isso é Tiago falando a Paulo, andas tu mesmo guardando a lei. É assim que os nossos pais, judeus, crentes, os apóstolos, os primeiros discípulos, entendiam a revelação de Jesus. Qualquer coisa fora disso está indo contra a palavra de Deus. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Um anjo de Deus aparece num sonho a José no Egito. Não é o José de Gênesis, é o José de Mateus, é o pai terreno de Jesus. Yosef, Miriam, Yeshua, José, Maria e Jesus estavam ali no Egito, fugindo de Herodes, que a serviço do diabo queria matar Jesus, ainda bebê. Tendo Herodes morrido, mas tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Desponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino, Herodes e os seus. Depois-se ele, tomou o menino e sua mãe, regressou para a terra de Israel. É assim que o anjo se referia àquele lugar geográfico, a terra de Israel. Sabe por que o anjo se referia assim à terra de Israel? Porque é assim que Deus se refere àquele pedaço de terra. Pode mudar o nome. Como é que é? Filístia? Jerusalém era a Hélia Capitolina? Né? Pode chamar do nome que quiser. Mandado britânico, otomano, o Senhor se ri das nações. É a terra de Israel. Quem é Israel? Ah, aquele homem, Jacó. Lembra que Deus mudou o nome dele para Israel? E os filhos de Israel? Isso nos traz de volta a Levítico 20. Vou levar vocês para a terra que eu dei a vocês por herança, para que vocês a possuam, em possessão, a terra que eu estou dando a vocês, a terra de Israel. Nada, nunca, ninguém vai mudar isso. Nem nós de dentro. Porque nós judeus temos uma fraqueza enorme. E parece que sempre estamos dispostos a rasgar a Torá. E parece que sempre estamos dispostos a entregar a sagrada terra de Israel por um pouquinho de aceitação, ainda que por uns 10 minutos, porque depois acaba rápido, nem 10 minutos às vezes. Nós estamos dispostos a negar a Deus, a rasgar a Torá, a abrir mão da herança que Deus nos deu, a terra de Israel, fazer acordos com o diabo e seus representantes. Toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. E José não perguntou onde fica a terra de Israel, porque os romanos estão querendo chamar esse lugar por outro nome. Não, é a terra de Israel. Sabe por que a terra de Israel? Porque toda a terra é do Deus de Israel. Se ele quisesse que a terra de Israel fosse em outro lugar geográfico, ele assim o teria feito. Mas é assim que ele quis. Não é suficiente a essa altura nos escandalizarmos com os antissemitas. Nós precisamos ter convicção, bom fundamento, a nossa convicção pessoal sobre essa separação que Deus nos deu, sobre o que é a Torá, porque nós já sabemos o que é a Torá, nós já sabemos o que é a Torá para os que a negam. Nós já sabemos o que é o povo de Israel para os que nos odeiam. Mas a pergunta hoje é: o que é a Torá para nós? O que é a terra de Israel para nós? O que é essa separação para nós? É um fardo? Ou é um sinal da bênção de Deus, da presença de Deus em nossas vidas? Vai para a terra de Israel. Não tem outro nome, não tem segundo nome. É terra de Israel. Sempre foi, sempre será. E o menino, aquele menino, com sua mãe e seu pai, terreno, voltam para Israel. E o menino, ele cresce em estatura, e em graça, perante Deus e perante os homens. E aquele menino, um dia ele vai, ele já havia ido muitas vezes, mas havia um dia específico em que ele foi para Jerusalém de uma outra forma. E quando ele vai chegando perto de Jerusalém, o seu coração se comove de uma forma que não havia acontecido antes. Ou talvez de uma forma que sempre aconteceu, porque ele diz em Lucas capítulo 13, aquele menino agora é um homem, é Jesus Cristo. E ele diz em Lucas 13, versículo 34, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu? Como assim? Você só tem uns 30 anos. Quantas vezes quis eu, diz Jesus, eu quis. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos? Jesus é Deus. Ele era, é e sempre será. E quando ele diz quantas vezes eu quis, talvez ele estivesse se referindo ou pensando, quando ele tentou fazer isso através de Isaías, ou talvez quando ele tentou fazer isso através de Elias, ou de Jeremias, ou de Abacuque, ou de Oséias, ou de Natã, ou de Eliseu, ou de qualquer um dos profetas de Israel, os grandes, os menores, não importa. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Apedrejas os que te foram enviados. Estevão, que eu diga. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos? Diz Jesus Cristo. Como a galinha juntas do seu próprio ninho, debaixo das asas, do seu próprio ninho. Você entende o que é essa separação? Nós somos do seu próprio ninho. No galinheiro agora não está se pensando na raposa de fora, está se pensando nos pintinhos debaixo das asas da galinha, mas como esses pintinhos são rebeldes, somos nós. E Jesus diz: Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha juntas do seu próprio ninho debaixo das suas asas, e vós não quiseste? Vejam o contraste aqui. Quantas vezes quis eu e vós não quisestes? Eu quis. Quantas vezes e vós não quisestes? Então a consequência, eis que a vossa casa vos ficará deserta, mas a misericórdia se renova. Jesus, ao mesmo tempo que ele diz, eis que a vossa casa vos ficará deserta, ele continua e diz, em verdade, vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor, Baruch haba b'shem Adonai. Será que já está na hora de reconhecermos que a Torá é nossa herança bendita? Que a terra de Israel é dada por Deus a nós. Nós não temos o direito de abrir mão de algo que Deus nos deu. Será que já está na hora de reconhecermos que somos, sim, separados dos outros povos e não ver nisso um fardo, mas reconhecer nisso a berachá de Deus, a bênção de Deus? Será que não está na hora de dizer bendito que vem em nome do Senhor? Será que não está na hora de reconhecer que Zafenat Paneia não é outro senão o próprio José? Nós judeus ainda olhamos a Jesus Cristo, vamos dizer, esse é dos gentios, né? Essa é dos goim, né? Zafenat Paneia era o nome que Faraó deu a José. E quando os irmãos vão lá, aquele governador do Egito era Zafenat Paneia, um cara estranho, meio malvado até. Não gosta muito da gente, nos aprisiona. Mas um dia ele se revela e diz: Eu não sou esse Zafenat Paneia, nem deixa esse negócio pra lá. Eu sou José, vosso irmão, sou um de vocês. Como está nosso pai? É assim que os judeus, cristãos, judeus messiânicos, se você prefere chamar assim, como você quiser, lidavam com a revelação de Jesus Cristo em relação àquilo que já havia sido dado por Deus. A Torá acabou? Não! A terra de Israel não é mais para nós? Não, é claro que é! A nossa separação agora não existe mais, vamos nos assimilar, vamos viver como gentios, vamos parar de circuncidar os nossos filhos, vamos comer qualquer coisa, está tudo bem. Não. E o reino de Israel? Deixa o reino de Israel para lá. Agora somos crentes em Jesus, não se preocupe com isso. O problema é sempre aquela espada de dois gumes, né? Porque a gente monta os nossos esquemas teológicos, mas a palavra de Deus é indomável, não é domável. Não dá para domesticar a palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana. Independentemente do que alguém diga, pense ou queira fazer os outros acreditarem, a palavra de Deus está ali, penetrante, E é na palavra de Deus que está escrito em Atos capítulo 1, e eu vou encerrar com esse texto. Atos capítulo 1, a partir do versículo 6. Então os que estavam reunidos ali perguntaram a Jesus, em Atos 1, Jesus já havia descido dos céus, o Verbo já se havia feito carne, já havia vivido uma vida perfeita, sem pecado, já havia se entregado em sacrifício por nós, já havia ressuscitado, já havia estado com os seus depois de ressurreto, inclusive comendo com eles. E aí eles perguntam. Os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é agora? É agora! Aquilo que nós estamos esperando há séculos, há milênios, para ser mais exato. Será que é agora? Chegou a hora! Será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Agora que Mashiach já veio, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus não diz. E seria uma boa oportunidade se Jesus quisesse, era aqui que ele poderia ter dito: ah, vamos esquecer esse negócio de reino de Israel, já foi, Israel, não existe mais Israel, acabou tudo. Mas ele diz: espera um pouco aí. O dia, o tempo, a hora, deixa o calendário. Deixa que Deus cuida do calendário. A gente não vai agora estabelecer datas. Deixa que Deus cuida. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas receberei esse poder. E essa é a nossa parte. Receber. Só receber. Não precisa fazer nada, ele já fez, é só receber. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É isso para nós agora. Receber o poder, sermos cheios do Espírito Santo, buscar a presença de Deus, receber o poder de Deus, sermos cheios do Espírito Santo e testemunhar de Jesus Cristo. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Nós todos aqui. Simplesmente isso. E sereis minhas testemunhas. Nós estamos aqui para ser testemunhas, para dar testemunho de Jesus Cristo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e na Samaria, e até os confins da terra, até em São Paulo, até no Brasil. Como nós estamos fazendo aqui hoje. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Essas foram as últimas palavras de Jesus, justamente sobre o reino de Israel. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E nós ainda falamos: bendito que vem em nome do Senhor. Quem sabe em algum momento, quem sabe quando nós menos esperamos, ou quando nós esperamos, não importa, o Senhor Jesus retorna e tudo se cumpre, e tudo se realiza. Enquanto isso, nós vamos gemendo nesse tabernáculo. Enquanto isso, nós vamos retornando e retornando a Torá. Enquanto isso, nós não perdemos de vista a promessa da terra de Israel, que tem atravessado séculos e épocas. Enquanto isso, nós vamos mantendo, preservando e valorizando a nossa identidade, a nossa separação como povo de Deus, como Israel, em Jesus Cristo. Itkadal vitkadash shmerabah. Bermad ivrachiru tevi amlich malchutev yatzmach purkanevi karev Yeshua Meshechei. וחייכונו ומכונו וחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמר הבא מברך לעולם ולעולמים מיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמי דקודשה בריחו. לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.